Amém? Eu vou compartilhar com os irmãos algumas coisas que estão no meu coração. E essa semana eu estava orando e o Senhor ministrou no meu coração lá em Ageu, capítulo 1. Ageu é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Se você for lá em Mateus e voltar dois livros, é mais fácil para você encontrar. Amém? Diz assim, verso 1. Nos, capítulo 1, verso 1, diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém?
Amém.
Eu estava buscando no Senhor uma palavra, e não uma palavra para ministrar no culto, mas uma palavra para que o Senhor falasse comigo. E aí o Senhor ministrou no meu coração, Ageu capítulo 1. E aí eu abri a Bíblia, e aí quando eu li Ageu capítulo 1, era exatamente o sentimento que eu tinha dentro de mim. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que está dentro de mim, um pouco daquilo que talvez também esteja dentro de você. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, o povo dizia, né? Verso 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz. O que o povo dizia? O que as pessoas estavam dizendo? Não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda o tempo. Muitas vezes nós estamos desse jeito, com esse pensamento. Sabe, vai chegar o tempo de eu cumprir o meu ministério. Vai chegar o tempo de eu viver para Deus tudo aquilo que Deus planejou para mim. Vai chegar o tempo, e esse tempo é futuro. E a gente está sempre olhando para o futuro. A gente está sempre colocando isso como amanhã. Amanhã. Talvez daqui um mês, 3 meses, 1 ano. E quando chega daqui 1 ano, você fala, não, ainda é amanhã. Vai chegar o tempo, ainda não chegou. Era o que o povo dizia. Este povo diz, não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, o povo tinha consciência de que a casa do Senhor estava em ruínas, de que a casa do Senhor precisava ser edificada. Eles tinham consciência de que eles eram chamados a edificar a casa do Senhor, mas eles tinham na mente deles um pensamento, não, ainda não chegou esse tempo. Esse tempo vai chegar. E às vezes a gente está da mesma maneira. Não, eu vou fazer, eu estou fazendo algumas coisas aqui. Ainda não chegou o tempo de eu me dedicar à obra de Deus, me dedicar àquilo que Deus tem, aquilo pelo qual eu fui criado, aquilo pelo qual eu estou aqui nessa terra hoje. Ainda não chegou o tempo. E a gente cai num engano. Um engano de que é amanhã. E os dias vão passando. E sua vida vai passando, minha vida vai passando. E os dias que passam não voltam mais. E a gente está lá, não, é amanhã. Não, vai chegar. Tudo que eu mais quero é que chegue. Mas parece que nunca chega. Parece que nunca chega. Sempre é amanhã. Sempre vai chegar. E aí quando você parece que está segurando, quase segurando, parece que se afasta mais. E você, muitas vezes parece que está correndo atrás do vento. Você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você. Nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas, muitas vezes nós caímos no engano de entender que, não, eu ainda estou no tempo de aprender mais. Eu ainda estou no tempo de trabalhar um pouco mais. Eu ainda estou no tempo de ficar no óleo um pouco mais, ficar no azeite um pouco mais. Sabe, irmãos, a hora é agora. A hora é agora. A Bíblia diz que quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, em uma mão eles tinham a colher de pedreiro e na outra mão eles tinham uma espada. Muitas vezes nós colocamos, não, eu preciso escolher, ou eu faço algo, ou eu luto a guerra que eu tenho para lutar. Não, irmão. Esse tempo é o tempo que você vai, sabe, remir o tempo. E você vai fazer tudo aquilo que você precisa fazer.
Aleluia.
Agora. Você não precisa esperar aprender mais. Você pode testemunhar. Sua vida já é um testemunho.
Glória a Deus.
Sua vida já é um testemunho. A minha vida precisa ser um testemunho. Sabe, muitas vezes nós esperamos. Não, mas eu preciso aprender. A Bíblia diz que quando o gadareno foi liberto, era um homem que vivia nos sepulcros, acorrentado, endemoniado. E Jesus vai e liberta aquele homem. E a legião que atormentava aquele homem foi para os porcos, e os porcos foram mortos. E aquele homem foi completamente liberto. E a partir daquele momento, Jesus falou para aquele homem, vai e conta tudo o que aconteceu na tua vida.
Glória a Deus.
Jesus não enviou aquele homem para um seminário teológico. E eu não estou aqui dizendo que estudar a palavra não é importante. É importante. Mas Jesus enviou aquele homem para cumprir a missão dele, que era testemunhar sobre Jesus. Muitas vezes a gente se auto-sabota ou entra em enganos de que eu só vou fazer uma coisa depois que eu estiver em um certo lugar. E quando eu chego em um certo lugar, eu entendo que, na verdade, eu ainda sou tão pequeno que eu preciso aprender tanto, que Deus é tão grande, a sua palavra é tão imensa e tão profunda que eu preciso aprender muito mais. E, na verdade, eu vou precisar aprender a vida inteira e durante toda a eternidade. Ele é imenso. É por isso que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele é Senhor. E os anjos não deixam de adorá-lo. Se eu for esperar ter o conhecimento de Deus total para eu poder fazer algo ou cumprir o meu chamado, não, você nunca vai cumprir o teu chamado. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar-lhes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha o verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e pouco quando trouxeste para casa. Eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ou seja, cada um de vós está cuidando da sua própria vida. E é natural que cada um de nós cuidemos da nossa própria vida. Afinal, Deus deu uma vida para cada um cuidar da... Esse é o dito popular, não é? Mas não está escrito na Bíblia isso. A Bíblia diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, para eu ajudar a cuidar da tua vida também. Mas o fato é que cada um de nós, a gente cuida da nossa própria vida. A gente se preocupa com a nossa própria vida. E claro, se você não cuidar bem da sua própria vida, da sua casa, esse é o primeiro critério para que você possa avançar no teu chamamento, né? Aquilo que Jesus te comissionou. Sabe, irmãos, mas aqui o templo, o primeiro templo construído por Salomão, havia sido destruído. E a casa de Deus, literalmente, o templo estava destruído, estava em ruínas. E era necessário que fosse construído um lugar de adoração, era necessário. Só que estava cada um cuidando da sua própria casa, da sua própria vida. Nós vamos construir um templo hoje, físico? Não. Mas nós precisamos cumprir aquilo que Jesus nos comissionou a cumprir. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus nos comissionou a pregar o Evangelho, a ensinar as pessoas. E esse comissionamento não é para os pastores nem para os obreiros, é para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus precisa testemunhar sobre quem Ele é. A Bíblia diz que Jesus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós testemunhássemos sobre Ele. Sabe, irmãos, eu não sei você, eu não sei. Mas isso é um sentimento meu. A gente espera demais, sabe? Essa frase do povo: ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo. E o profeta diz: chegou o tempo. É chegado o tempo de você cumprir tudo aquilo que Jesus te chamou para cumprir. O profeta diz: cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E o Senhor está te chamando para colaborar para a construção da casa dele. Cada um de nós, muitas vezes, estamos correndo para cuidar da nossa vida, dos nossos afazeres. E Deus está nos chamando para cuidar daquilo que é do interesse do céu. Que é cuidar de pessoas, que é correr atrás de pessoas, que é anunciar o Evangelho de Jesus. Hoje, não é amanhã, é hoje. Lá em Êxodo, capítulo 13. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 13. Verso 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe, irmãos, um dos nossos problemas: nós nos contentamos em andar sem olhar a coluna de nuvem e sem olhar a coluna de fogo. Nós nos contentamos em tomar as decisões dos caminhos da nossa vida e não entender o que o céu está sinalizando. Aqui a Bíblia diz: Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Quem determinou o caminho não foi o Waze, não foi o Google Maps, não foi o caminho mais rápido. Eles não foram guiados pelas estrelas. Antigamente, nessa época, eles trilhavam muitos caminhos guiados pelas estrelas. Eles não se guiaram por caminhos humanos. O povo de Deus foi guiado pelo próprio Deus. O povo de Deus precisa ser guiado pelo próprio Deus. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus espera de você hoje? Você está decidindo sua própria vida? Você ainda decide para onde você vai? O que você vai fazer da vida? Você está cuidando da sua própria casa? Sabe, irmãos, eu não quero aqui, não estou aqui para falar, para apontar o dedo para você. Pelo amor de Deus. Eu estou falando aquilo que eu tenho meditado para a minha vida. Porque muitas vezes, eu também falo, não, ainda não chegou o tempo. E o céu está dizendo, não chegou o tempo. Muitas vezes, quantas vezes nós decidimos a nossa vida? Nós não nos importamos se a coluna de nuvem ou a coluna de fogo está dizendo direita. Nós simplesmente olhamos e falamos, não, nós vamos para a esquerda. Nós vamos para lá. Sabe, irmãos, eu tenho orado. Eu creio que Jesus volta em breve. Você crê?
Amém.
E eu tenho orado ao Senhor durante bastante tempo já. Alguns anos. E orando ao Senhor, falando, Senhor, quando vai chegar esse tempo? E sabe o que eu entendi? Que tem coisas que Deus não vai pedir para você. É você que tem que entregar. Tem coisa que Jesus não vai pedir para você. Mas você vai entregar. Jesus não pediu para aquela mulher quebrar o vaso de alabastro. Jesus não pediu para aquela mulher dar aquilo que ela tinha de mais precioso, de mais caro, segundo o olhar dos homens, e de mais precioso, segundo o olhar de Deus. Deus não pediu para ela, Jesus não pediu para ela, mas ela quis entregar. Tem lugares em Deus que eu e você só vamos entrar quando nós entregarmos algo mais para Ele. Quando, e esse algo mais é nós mesmos, não é o que nós temos. Porque é fácil eu fazer um pix. É fácil eu dar o que eu tenho. Muitas vezes pode até doer um pouquinho na alma. Mas é fácil. Agora a gente cantou aqui, agora há pouco, tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Irmão, você sabe o quão profunda é essa letra? Que você cantou agora há pouco, que nós cantamos. Você está disposto a dar para Ele tudo que você tem, tudo que você é, a entregar para Ele a sua vida, ao ponto que a sua vida seja a recompensa do sacrifício dEle na cruz? Você está disposto a isso? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou: não vos deixarei órfãos. Pouco antes dele subir aos céus, enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso consolador. Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus disse na sua palavra. Nós precisamos nos render à palavra dele. Sabe, irmãos, não é mais o tempo de ficar cuidando da sua própria vida, da minha própria vida, ficar sonhando sozinho. Eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Eu não vou nem ministrar sobre isso, mas eu quero citar isso. Não precisa abrir, não. Gênesis capítulo 6, verso 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. A Bíblia cita alguns homens que andaram com Deus. Enoque andou com Deus. Gênesis 17:1, Deus diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Noé andou com Deus. Jesus andou com Deus. Jesus se retirava para lugares desertos e ali orava. E ele dizia: eu não faço de mim mesmo, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E eu digo aquilo que eu ouço o Pai dizer. Noé andava com Deus. Sabe qual a diferença? Muitas vezes nós colocamos: não, Deus cuida de mim. E nós não andamos com Deus. Nós esperamos que Deus ande conosco. E isso é completamente diferente. Porque quando você anda com alguém, você é influenciado por esse alguém. Não, eu ando com tal pessoa. Eu sou influenciado por esse alguém. Quando eu vou por uma caminhada, não, eu vou andar com tal pessoa. Quem dita o ritmo da passada é essa pessoa. Quem influencia é essa pessoa. Quem guia é essa pessoa. Mas muitas vezes nós não queremos andar com Deus. Nós queremos que Deus ande conosco. Nós queremos que Deus abençoe os meus sonhos, que Deus abençoe os meus projetos, que Deus ande comigo. Mas eu preciso andar com Ele. Quando eu decido andar com Ele, aí eu me submeto a quem Ele é. Quem guia o caminho é Ele, não sou eu. Quem leva é Ele. A Bíblia diz que Ele guiou o povo no deserto. E assim como Ele guiou o povo no deserto, Ele também quer guiar a nossa vida em meio a esse mundo tenebroso até a eternidade. Nós também estamos indo para Canaã. A Canaã do povo de Israel foi na terra. A nossa Canaã será eternamente com Ele, na eternidade. E nós precisamos ser guiados, sabe, em meio aos desertos da nossa vida. E muitas vezes nós queremos decidir nossa vida, nós queremos nos guiar. Não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso é o que o povo dizia. Veio, porém, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Joel, dizendo: a casa é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas, aqui há um confronto, né, do céu com a vida que o povo estava vivendo. E esse confronto do céu não é para matar o povo. Quando o confronto do céu vem, quando a profecia vem não para matar, mas para edificar, para colocar o povo de volta no trilho. No trilho certo, no caminho certo, naquilo que Deus tinha chamado o povo. E aqui o povo estava falando: não, não chegou o tempo ainda. Aí a palavra de Deus vem, fala: não, por acaso é tempo. A sua casa está bela, adornada e limpa, e a casa do Senhor estará em ruínas? Por acaso é o tempo de você cuidar tanto da tua vida, dos teus sonhos, dos teus projetos? E aquilo que o céu está gemendo e chorando, você não dará uma resposta a isso? Porque vós sois o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Se nós somos o povo de Deus, nós precisamos nos envolver com aquilo que o céu está clamando. E o céu está clamando para que nós nos posicionemos. E esse posicionamento muitas vezes vai exigir algumas renúncias. Renúncia de sonho. Renúncia de querer mandar na sua própria vida. Ah, não, mas agora é o pastor que vai mandar na sua vida. Não, irmão. Quem manda na minha vida é essa palavra aqui, ué. O Espírito Santo é o nosso guia. Os pastores são aqueles que o Senhor colocou para nos apacentar, para nos levar a pastos verdejantes. Mas nós nos submetemos, todos nós nos submetemos a essa palavra. E a palavra de Deus veio me confrontar nesses dias, falando para mim. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que veio para mim. Você vai cuidar só da sua vida. E aquilo que o céu está clamando, e aquilo que o céu está chorando, está gemendo, o que é que você está fazendo? Ah, não, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, você pode fazer muito mais.
Aleluia.
Você pode se entregar muito mais. Você pode testemunhar muito mais. Você pode fazer muito mais do que o que você está fazendo hoje. E por que muitas vezes nós não estamos fazendo o muito mais que nós poderíamos? Porque nós estamos cuidando da nossa própria vida. Porque nós temos outras coisas para fazer. Nós temos outras coisas para cuidar. Nós temos outros sonhos para sonhar, que não são sonhos de Deus. Porque afinal, os sonhos de Deus são de Deus, não são os meus. A gente não pensa assim, né? A gente age como se pensasse assim. Mas quando a gente para para pensar, a gente realmente vê que a gente poderia fazer muito mais. Poderia se entregar muito mais. Poderia se doar muito mais. Só que a gente cai no engano do povo. Não chegou o tempo ainda. Porque dentro de nós, nós entendemos que tudo aquilo que nós precisamos viver é para a glória de Deus, é para a glória do nome de Jesus, é sonhar os sonhos de Deus. Dentro de nós, nós temos isso vivo em nós. Nós queremos viver. Mas muitas vezes nós caímos nesse engano.
que não é, ainda não chegou.
Isso é um engano, porque o tempo passa. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Sua vida vai passar e você não vai viver os sonhos de Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus. Você quer? De 1 a 10, não vou colocar o 0, não. Zero, eu vou dar um ponto para você inicial já, que eu sei que todo mundo quer. De 1 a 10, quanto você quer viver os sonhos de Deus? Ó, teve um irmão ali que falou 10. Eu sou outro irmão, ficava na dúvida dele, se é 5, se é 6, não sei. De 1 a 10, irmão, é quanto? É 10. É 1000. É 1 milhão, é infinito. Glória a Deus. Eu sei que você quer, senão você não estaria aqui, ué. Domingo, tem que acordar cedo, subir essa escada, seu Vicente. Né? Glória a Deus. É culto ao Senhor a subida dessa escada. Eu sei que você quer. Eu também quero. Mas que o Senhor, sabe, nos desperte nessa manhã.
Aleluia.
E a Bíblia diz que algumas coisas, algumas consequências, né, nessa época, houveram para aquele povo que não respondia. Eram sinais. O céu estava enviando sinais. Considerar isso, isso é muito lindo, né? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Isso no versículo 5. No verso 7, o profeta repete. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O Senhor disse isso duas vezes. O Senhor está dizendo, olha de onde eu te tirei. Agora você precisa responder a isso. Você é filho de Deus. Você é eleito do Senhor. Agora você precisa dar uma resposta a isso. Subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Deus dá uma tarefa para o povo. E a tarefa é edificar a casa do Senhor. E assim como Deus dá uma tarefa para o povo naquele momento, Jesus também dá uma tarefa para nós. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz assim, ó, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está falando, se o templo do Espírito Santo somos nós, e Jesus está falando, ide, fazer discípulo, ensinai a guardar, edifique essa casa. Deus nos chamou também para edificar a casa dele na vida das pessoas. Você conhece pessoas que eu não conheço. Você foi chamado para edificar a vida delas. Você foi chamado para testemunhar sobre Jesus. testemunhar sobre essa palavra, testemunhar a transformação que você viveu na sua vida e que você ainda está vivendo dia após dia, testemunhar sobre Cristo, sobre a beleza de Jesus, testemunhar sobre a vida eterna. Não se prenda, sabe, não se engane, que ainda não chegou o tempo. Não, irmão, chegou o tempo. Chegou o tempo de você viver tudo aquilo que você precisa viver, tudo aquilo que você foi chamado para viver, tudo aquilo que foi escrito sobre você para você viver em Deus. Não é amanhã, não é daqui a um ano, é hoje. A Bíblia diz que a nossa caminhada com Deus é de fé em fé, de glória em glória. Eu preciso viver a medida que o Senhor tem para mim hoje, independente de que se amanhã Ele vai me dar ou me colocar numa medida maior, independente de que se Ele já me mostrou, sabe, os feixes se dobrando. Não, irmão, meu ministério hoje é servir na casa de Potifar, então eu vou dar testemunho lá. Meu ministério hoje é interpretar sonho na prisão. Sabe, irmãos, viva o momento que você precisa viver hoje. Existe um hoje para você chegar no amanhã. Tem gente que fica preso no amanhã, mas você não vai viver o amanhã se você não viver o hoje. Você nunca vai chegar a viver a plenitude daquilo que Deus revelou e tem para a sua vida se você não cumprir aquilo que você tem para viver hoje. Se você não viver a medida que Deus tem para você hoje. Eu preciso viver a medida de Deus para mim hoje. E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. O amanhã não pertence a mim. O amanhã pertence a Deus. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence a Deus. Eu preciso viver para Deus tudo aquilo que eu posso viver hoje. O que é que eu posso viver para Deus hoje que eu ainda não estou vivendo? Será que eu posso testemunhar mais sobre Jesus? Amém?
Amém.
Alguém pode?
Amém.
Amém? Será que eu posso me entregar mais a Ele em adoração, em oração, durante os meus dias? Será que eu posso me entregar mais a essa palavra, me render a ela, mergulhar nela, mais nos meus dias, hoje? Será que eu posso interceder mais? A Bíblia diz, Paulo falava isso: filhinhos, porque de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, isso é muito forte. Eu sou homem, nunca senti uma dor de parto. Mas Paulo compara, diz que a dor de parto é tão forte como a gripe masculina. Quando um homem está com gripe, ele chega. A mulher, quando tem a dor de parto, chega perto desse lugar. Ai, meu Deus. Homem é uma figura, né? Glória a Deus. Os irmãos acordar, só para ver se os irmãos estão aí. Mas Paulo compara a dor que ele sentia espiritualmente, uma das maiores dores, se não a maior, naturalmente falando, a dor do parto. Mas era uma dor, a dor do parto era uma dor. A Bíblia diz isso, né? Que depois que o filho nasce, a mulher nem se lembra mais. Porque a felicidade de ter o filho que nasceu é muito maior. E Paulo ele fala isso: filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Isso é amor. Olha o amor que esse homem tinha para que Cristo fosse formado na vida das pessoas. Será que eu posso, sabe? Será que nós podemos, ainda nesses dias, nessa medida que Deus tem para você hoje, sofrer mais em intercessão para que Cristo seja formado na vida das pessoas que estão ao seu redor? Mas é um sofrimento com alegria, porque é um sofrimento daquele que vai nascer. Cristo vai ser formado na vida dessa pessoa. Cristo vai ser formado na vida dessa pessoa. Sabe, irmãos, o que eu quero alertar os irmãos, eu já estou acabando aqui. Eu quero alertar os irmãos para que não deixa para amanhã. Não faz igual aquele povo, não. Ah, sim, esse povo diz, não veio ainda o tempo. Não, irmão, veio o tempo. Chegou o tempo. E você precisa viver tudo aquilo que você pode viver agora. Qual a medida que Jesus tem para você viver agora? Eu creio que essa é uma oração que você poderia colocar diante de Deus. Senhor, qual é a medida que o Senhor tem para mim viver agora? Hoje. O que é que o Senhor tem para mim hoje? É mais na tua palavra? É testemunhar mais? Quantos acham que Jesus quer que você testemunhe menos sobre Ele? Levanta a sua mão. Quantos acham que podem testemunhar mais? Que essa é a vontade de Deus? Então eu preciso testemunhar mais. Eu preciso estar nos ambientes sensível ao Espírito Santo. Sabe, seja no trabalho, seja numa loja, seja no banco, seja no hospital, onde for, na minha casa, no meu trabalho. O que é que Jesus tem? O que é que Jesus quer? E testemunhar, a Bíblia diz, para a gente falar a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4 diz isso. Testemunhar a tempo e fora de tempo. Existe o tempo? Existe, mas também fora de tempo eu preciso testemunhar. Paulo já acaba com essa história. Não vou esperar o tempo. Não, irmão, é a tempo e fora de tempo. Em todo o tempo. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso fala das nossas ações, as nossas vestes brancas, da santificação da nossa vida, e o óleo fala da unção do Espírito Santo sobre nós. Porque o Evangelho não é só palavra persuasiva, mas é poder de Deus. Amém? Você não pode sair daqui igual, não. Não dá. Você não pode. Acabou o domingo, você volta para sua casa e amanhã é igual. Amanhã está tudo igual. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Quando o povo decidiu responder, quando o povo respondeu à profecia e temeu a Deus, a Bíblia diz que o Senhor despertou o espírito do povo. Primeiro veio a decisão e depois veio o despertamento. Tem gente que espera o despertamento para tomar uma decisão. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, eu preciso decidir em fé. Eu tomo uma decisão em fé, e aí o céu responde a minha decisão. Tem gente que espera um despertamento do céu para poder tomar uma atitude, mas isso não é fé. Fé é você ter certeza de algo, mesmo que ele ainda não é, não seja, como se ele já fosse. Então o povo em fé ouviu a palavra de Deus e se rendeu a ela, se submeteu a ela. E a partir da submissão do povo à palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor despertou o povo. Então talvez o despertamento que você está precisando, pedindo, clamando, ou talvez que você nem esteja orando, mas o Espírito Santo em você, com gemidos inexprimíveis, está orando pela sua vida, intercedendo por você, clamando por um despertamento. Talvez esse despertamento vai vir quando você tomar uma atitude de se render à palavra dele. Quando você tomar uma atitude de falar: Senhor, eu dizia que ainda não tinha chegado o tempo, mas eu vou viver um tempo diferente na minha vida. Eu entendo que o Senhor vai me levar em lugares que eu ainda nem sei. Eu entendo que o Senhor tem algo para a minha vida que talvez eu ainda nem consiga dimensionar, que é para a tua glória. Mas eu preciso viver hoje, a minha medida de hoje. E qual é a medida de hoje que eu preciso viver? O quanto eu posso me render mais, o quanto eu posso buscar mais, adorar mais, ler mais, o quanto eu posso testemunhar mais, evangelizar mais, falar mais sobre Jesus nos meus dias, negar a mim mesmo. Porque a Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E quando eu, muitas vezes, nego a mim mesmo, sabe, não entro no sistema desse mundo, colocar na roda dos escarnecedores como um escárnio, mas eu entro naquele lugar com uma palavra de Deus, eu nego a minha alma, eu nego aquilo que a minha alma queria para que Deus seja glorificado. O quanto do negar a si mesmo nós estamos vivendo, sabe, de testemunhar sobre Jesus a tempo e fora de tempo, independente do lugar. Testemunhar sobre Jesus. Eu preciso ser um testemunho vivo mas a minha boca também precisa testemunhar. Eu também preciso falar. Porque quando Deus disse, haja, ouve. E uma das primeiras missões que Deus deu ao homem foi dar nome aos animais. Isso saiu da boca de Adão. Algumas coisas precisam sair dos nossos lábios para mudar o ambiente. Você não pode ser uma pessoa que só ouve, você precisa falar. E esse falar não é sobre você, esse falar é sobre Cristo. Esse falar não é sobre o que você acha, esse falar é sobre o que Jesus pensa. E esse falar não é para condenar, mas é para salvar. Porque a palavra de Jesus, ela vem para salvar.
Aleluia.
Amém?
Amém?
Deixa para amanhã, não. Deixa para amanhã, não. Não se engane. Não se engane, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você precisa viver hoje. Talvez o anseio das nossas vidas, ele só vai ser saciado. Talvez não, tenho certeza disso. Que o anseio da nossa alma, o anseio da nossa vida, a plenitude só vai ser saciado quando Cristo voltar. Porque nós só seremos completamente saciados dele. Porque ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Mas enquanto isso, eu preciso viver tudo aquilo que Deus planejou para que eu vivesse. Eu preciso ser um testemunho vivo, uma testemunha viva. A minha vida precisa testemunhar, os meus lábios precisam testemunhar. Eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso viver hoje tudo aquilo que eu posso viver hoje para Deus. Porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Mas o hoje, você pode decidir viver mais para Deus hoje. Quem te impede de viver mais é você mesmo. Sou eu mesmo. Talvez algumas coisas que nós nos submetemos na nossa vida. Talvez algumas coisas você vai, Jesus não vai te pedir, mas você vai abrir mão por amor a Ele. Uma vez o pastor Luiz usou uma frase e fala que aquele que ama Jesus, ele não renuncia só às coisas proibidas. Ele não vive só porque o mandamento é esse, então eu não vou fazer. Isso é o primeiro estágio, mas ele renuncia até as coisas que são permitidas. Por amor a Deus. É pecado você usar rede social? Sim ou não? Depende do que você estiver vendo, mas no geral não. É pecado assistir televisão? Vou usar o mesmo critério. Depende do que você estiver vendo. Mas no geral, não. mas eu posso renunciar até aquilo que não é pecado para estar mais tempo com Jesus. Seja em oração, seja em adoração, seja além da sua palavra. Ou para estar mais tempo com Jesus, indo visitar um amigo, um parente, testemunhando do amor de Deus. Porque isso também é estar com Jesus. Estar com Jesus não é só estar no quarto, mas é estar testemunhando sobre Ele, junto das pessoas. Isso também é estar com Ele. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, tive preso e fostes ver-me. Amém, gente? Glória a Deus.
Amém.
Vamos orar, adorar. Irmãos, por favor, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A frase do procrastinador é: por que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? A frase do Filho de Deus é: por que deixar para amanhã se eu posso viver hoje? Você precisa viver hoje. Não é amanhã, não. Amanhã você não sabe nem se vai estar vivo. Eu espero que esteja, em nome de Jesus. Amém? Mas ninguém sabe. A Bíblia diz que eu não posso acrescentar um côvado à minha altura, nem um fio de cabelo na minha cabeça, se bem que eu queria. Mas não posso. Temos um irmão que queria mais ele também, mais que eu. Mas eu posso fazer uma coisa, me render mais a ele hoje. Testemunhar mais sobre Jesus hoje. Evangelizar mais hoje. Amar mais hoje. Visitar mais as pessoas hoje. Se importar mais com elas. Interceder por elas. Como Paulo intercedia. Filhinhos, porque de novo sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Olha o nível dessa intercessão. Você acha que ele estava... Como ele estava? Será que ele estava despreocupado? Era uma oração sem compromisso? Assim, Senhor, Tu sabes, abençoa. Senhor, está em Tuas mãos. Não, não está em Tuas mãos. Ele sofria até que Cristo fosse formado na vida daquelas pessoas. Senhor, eu não abro mão de que os Teus filhos sejam formados em Ti. Senhor, eu não abro mão da vida de tal pessoa. Eu não abro mão da salvação de tal pessoa, da transformação da vida dela. Senhor, eu clamo a Ti. Nós precisamos viver hoje tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? É hoje ou é amanhã? Vamos deixar para amanhã? Não, vamos deixar para domingo que vem. Domingo que vem, né, continua a conversar mais um pouco. Aí, vamos viver essa semana cuidando da nossa vida. Aí domingo que vem a gente conversa mais um pouco. E vão tocando, vão levando. Amém ou não amém? Misericórdia, irmão. Não amém. Vamos orar a Deus. Amém? Feche teus olhos. Começa a orar ao Senhor.
De Deus.